Senador Aécio, eu me sinto muito feliz na tarde e noite de hoje em participar desta sessão plenária e ser colega de Vossa Excelência. Eu não tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência quando presidiu a Câmara dos Deputados. Eu tinha passado por lá, estava de férias, politicamente falando. Mas nos reencontramos aqui. E o que me alegra, senador, é que o dia de hoje, o Senado Federal vive os seus momentos do passado. Quando aqui tivemos a oportunidade de ouvir o seu pronunciamento tocando nos mais diversos temas da história política recente do nosso país. Eu me lembro que o senhor, muito jovem, andando, peregrinando pelo país ao lado do seu avô, o inesquecível presidente Tancredo Neves, candidato à presidência da República. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tive muita alegria e satisfação em ter sido eleitor dele no colégio eleitoral. Lembro-me também dos anos de 1985, quando Vossa Excelência, muito jovem, após o anúncio da morte de Tancredo pelo jornalista Brito, e depois então o senhor como representante da família, comunicava à nação brasileira pesarosamente a ida de Tancredo. E gerou uma expectativa deste país. Como era que iria assumir o vice-presidente Sarney se não tinha havido a sessão do presidente? Mas, inteligentemente, os homens públicos do país encontraram o caminho e Sarney assumiu a presidência da República. Momento de dificuldade, lógico. O início da redemocratização do país. E o Sarney teve a paciência e a sabedoria necessária para tocar o governo e consolidar, sem dúvida nenhuma, o processo democrático. Posteriormente, chega a renovação do governo e aparece um presidente, o mineiro Itamar Franco, que com a presença do Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, se estabilizou a moeda, criou-se o Plano Real, aliás, Plano Real, e, consequentemente, a estabilidade da moeda e o freio da avassaladora inflação. E, posteriormente, vem o governo do presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique, que eu era deputado e recebemos diversas mensagens do Congresso Nacional, o início das reformas para o enxugamento da máquina. Isso foi uma sequência continuada das ações dos governos, cada um ao seu tempo. Consequentemente, posteriormente, veio o presidente Lula, que, com sabedoria, aproveitou algumas ações importantes do governo do presidente Fernando Henrique, como a estabilização da moeda, a contenção da inflação e as ações sociais que foram ampliadas no governo do presidente Lula. Isso realmente foi muito importante para todos nós e para a nação brasileira. Hoje o país ocupa uma posição destacada no cenário internacional, apesar das dificuldades, apesar da grandeza do Brasil, crescendo, se desenvolvendo, a 7ª potência mundial, mas ainda com um povo muito pobre. Segmentos da sociedade brasileira ainda com muita dificuldade. E eu queria aqui, senadora Aécio, cumprimentar a Vossa Excelência por esse libelo da história política de Alagoas. Não um libelo acusatório, mas um libelo de lembranças do passado e da atual conjuntura política. Vossa Excelência trouxe para esta casa o bom debate. E acredito que, a partir de agora, era interessante que nós pudéssemos aqui, um dia por semana, transformar esta casa, o plenário desta casa, exatamente numa sessão de debate de temas desta qualidade. Temos muitos outros temas importantes para trazermos ao bom combate, ao bom debate dos senhores senadores. Eu citarei, por exemplo, alguns da minha região Nordeste, a região pobre, sacrificada e que tem algumas ou inúmeras dificuldades. Parte do Estado de Vossa Excelência também está incluso neste polígono das secas do Nordeste brasileiro. Então, é um dos assuntos que nós devemos tratar aqui. Tratar com muito cuidado, com muita paciência, porque precisa de uma ação desta casa para minimizar as dificuldades dos estados e municípios, particularmente os mais carentes, os mais pobres do Brasil. Precisamos igualar as regiões, não podemos tratar os desiguais iguais, e sim os desiguais com desigualdade. E é exatamente isso que eu queria na tarde de hoje, e aproveito e autorizado pelo meu líder em falar em nome do meu partido, Partido Progressista, que se alia, se associa às manifestações de Vossa Excelência, e aqui, se Deus quiser, haveremos de traçar um bom combate em benefício dos interesses maiores do país e do segmento da sociedade brasileira. Meus cumprimentos, senador, e meus parabéns. Muito obrigado.
Agradeço, senador Benedito, extremamente honrado o pronunciamento e a manifestação de Vossa Excelência. Tive o privilégio de visitar Alagoas durante a última campanha eleitoral e percebi com enorme clareza, e todos os mineiros que me acompanhavam, o enorme prestígio e a grande confiança que a população deste Estado irmão depositava e deposita, tenho certeza, na trajetória de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como eu, tem prioridades e tenho certeza que nos encontraremos primeiramente, e não no espaço de tempo muito longínquo, que creio que proximamente numa delas, que é exatamente do fortalecimento da federação. Porque Vossa Excelência sabe as dificuldades dos pequenos municípios hoje no seu estado, eles não são poucos, como são também no estado de Minas Gerais. E acho que em vários momentos, senador Benedito, fazendo coro com aqui a sugestão de Vossa Excelência. É importante que nós tenhamos mais tempo para os grandes debates, mas é importante que tenhamos também a capacidade de superar essa linha invisível que às vezes separa base da oposição quando estiver em jogo as grandes questões nacionais. E a da federação, lembrada por Vossa Excelência, certamente é uma delas. Agradeço muito o pronunciamento de Vossa Excelência e com muita alegria dou a palavra ao ilustre senador Francisco Dornelles, uma das coisas que de melhor temos na família, se me permite relembrar.
Senador Aécio Neves, o Partido Progressista teve o privilégio de ter o senador Benedito Dias, essa figura excepcional dos nossos quadros partidários, saudando Vossa Excelência. Eu, como senador do Estado do Rio de Janeiro, trago aqui o abraço do governador Sérgio Cabral e de todo o povo do Estado, que tem por Vossa Excelência um carinho muito especial.
Obrigado, senhor.
Eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento feito esta tarde no Senado. Pronunciamento, aliás, compatível com a competência, a maturidade e a educação política que caracterizam a pessoa de Vossa Excelência. Vossa Excelência soube com muita propriedade analisar os pilares da administração Itamar Franco e Fernando Henrique, baseada no plano, representada pelo Plano Real, pela estabilidade monetária, pela mais profunda reforma de Estado que o Brasil já reconheceu. Eu entendo, senhor presidente, senhor senador, que a privatização da Vale e que a privatização das telecomunicações foram marcos importantes dessa reforma do Estado. Vossa Excelência foi extremamente feliz quando analisou a competência e a maturidade também, vamos dizer, da administração financeira do presidente Lula, baseado na responsabilidade fiscal, nas metas de inflação e no câmbio flutuante. Vossa Excelência não deixou em nenhum momento de reconhecer os importantes investimentos feitos pelo governo Lula na área social, que beneficiaram principalmente as classes mais pobres, que conseguiram entrar no mercado consumidor, colaborando imensamente com o crescimento econômico do país. O relacionamento excepcional que existe hoje entre o governo da presidenta Dilma Rousseff e o governador Anastasia é uma consequência desse entendimento e dessa liderança de Vossa Excelência, que soube sempre mostrar que a divergência e aqui a disputa política em nenhum momento pode trancar ou criar qualquer dificuldade às políticas de Estado entre o governo federal e estadual. Mas o mais importante de hoje, senhor senador Aécio Neves, é os termos elevados do seu pronunciamento, que faz com que o Senado hoje viva uma tarde extremamente feliz, criando um clima totalmente compatível com a história e a tradição dessa casa nos seus dias de maior glória. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço ao ilustre senador Francisco Dornelles, mais do que pública, admiração e respeito que lhe tenho. Temos ambos origens comuns, que a ambos honra, e o pronunciamento de Vossa Excelência, registrando aquilo que tenho certeza Vossa Excelência já fazia muito antes deste mandato da presidente Dilma e mesmo durante o mandato do presidente Lula, reconhecendo os avanços que vieram dos governos anteriores. Demarca de forma muito clara a firmeza e a independência política de Vossa Excelência. Agradeço em muito, não apenas o seu pronunciamento, mas sobretudo as enormes contribuições que tem dado ao Parlamento brasileiro, em especial nesse instante, na condução firme e vigorosa que tem dado à discussão dos principais temas aos quais temos nos dedicado, a reforma política. Vossa Excelência, senador Dornelles, honra a todos nós, seus amigos mais próximos, e honra esta casa. Com muito prazer, dou a palavra, ou aceito o aparte do ilustre senador Jabas Vasconcelos, em seguida, o senador Antônio Carlos Valadares, nosso aniversariante do dia, grande senador Valadares, em seguida, senador Aníbal Diniz. Em seguida, senador Blairo.
Senador Aécio Neves, em primeiro lugar, eu queria abraçar e parabenizar a Vossa Excelência por sua fala nesta tarde e noite aqui no Senado. A sua fala articulada, a sua fala firme, determinada, com muita civilidade, com muita maturidade. Acho que a maioria esmagadora dos que me antecederam ressaltaram e enalteceram essas qualidades da sua fala. Sua fala, senador, foi uma fala à nação. Vossa Excelência não se dirigiu simplesmente à oposição, nem a uma análise bem feita com relação ao comportamento dos nossos adversários. Vossa Excelência se comportou aqui como um líder, se comportou aqui com uma dimensão que pode parecer incomum para alguns, e uma dimensão para que os lhe conhecem e lhe acompanham há algum tempo, dimensão que tem lhe acompanhado desde a época de deputado, de simples militante, de governador de um estado importante, como Minas Gerais. Vossa Excelência pode surpreender aqueles que não acompanham o processo político brasileiro, que hoje deve ser poucos, inclusive. A maioria do povo brasileiro hoje acompanha o que ocorre na política. Vossa Excelência começou a resgatar de forma bastante civilizada, e eu considero da maior importância, fatos históricos, sem entrar em meras comparações. Comparações aqui que alguns senadores colocaram, de que não era conveniente comparar o que um fez, o que outro fez, falar até aqui em brinquedos, não é? Não foi essa a fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência resgatou a luta, por exemplo, de Itamar Franco para implantar o Plano Real. Um Plano Real que encontrou como adversário o PT, que votou contra e levou ao resultado da votação à justiça. Isso no governo do ilustre, hoje senador da República, Itamar Franco. O presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, que implantou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que implantou o PROE, antes renegociou a dívida dos estados. Eu fui eleito governador em 1998, assumi em 1º de janeiro do último ano do século, 1999, do século passado, e quero, inclusive, dizer a Vossa Excelência não era governador nessa época, o governador era Itamar Franco, que eu me senti acanhado quando convocado para uma reunião aqui em Brasília dos governadores para se discutir a renegociação da dívida. Eu me senti acanhado porque Pernambuco foi altamente beneficiado e uma dívida para pagamento de 30 anos com os juros de 6% ao ano. Eu me senti envergonhado de vir à presença do presidente da República e fazer um encaminhamento dessa ordem, dessa natureza. Pois bem, o que é que tem de comum tudo isso? O PT votou contra. O PT combateu o Plano Real, que se não fosse o Plano Real, o Brasil ainda estava às voltas com a inflação. A inflação, que é um mal terrível, que todos os países que venceram o processo inflacionário no mundo venceram com determinação, com sacrifício do povo. Aqui ela foi vencida com a mobilização do povo. uma troca de moedas aqui que foi feita num país continental como o Brasil, dentro da mais absoluta normalidade, o Partido dos Trabalhadores se colocou contra o Plano Real. Se não fosse o Plano Real, se não fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PROE, a renegociação da dívida feita por Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não passava os dias tranquilos que passa hoje, navegando em mares navegáveis. Outra coisa, senador Aécio Neves, que Vossa Excelência tocou e alguns senadores do PT também tocaram, é a questão das privatizações. Eu não me conformo de que esse tema ele só vem à tona na época eleitoral e só vem à tona no segundo turno. Se Vossa Excelência fizer um exercício de memória, Vossa Excelência vai se lembrar que esse assunto foi tratado com Alckmin por Lula no segundo turno. Alckmin, inclusive, com camiseta do Banco do Brasil, camiseta da Caixa Econômica. Agora, com Serra, a mesma coisa. Não é? A presidente Dilma não vai privatizar a Petrobras, não vai privatizar o Banco do Brasil, a condenação às privatizações. Se o PT é contra as privatizações, e se Lula e Dilma, ambos, são contra as privatizações, por que não acabam com as privatizações? Por que não encerram as privatizações? Por que não desprivatiza aquilo que foi privatizado na era de Fernando Henrique Cardoso? Por que não desprivatiza a Vale, em vez de estar de forma incômoda, de forma inconsequente, metendo o bedelho numa grande empresa privada hoje, que é a Vale? São coisas que a gente não entende. E isso não deve ser permitido, sob hipótese nenhuma, senador Aécio Neves, de que volte à tona novamente num pleito eleitoral. É deixar registrado de que se o PT tem questionamentos a fazer sobre o processo de privatização, que ele também privatizou, Lula privatizou, a Dilma vai privatizar, que eles desfaçam as privatizações e não levem essa farsa para o momento eleitoral, que nem sequer é discutido no primeiro turno. Essa discussão é levada sempre para o segundo turno. De forma que eu quero deixar aqui registrado o discurso estruturado de Vossa Excelência, bem feito, com todo um histórico do que foi feito, do momento atual, de propostas que Vossa Excelência apresentou aí. E, por fim, parabenizar a Vossa Excelência que está salvando a instituição. Nós estávamos privados de debater aqui, porque a atual mesa do Senado entendeu que o meio de resgatar a história do Senado, a dignidade perdida do Senado, era cumprir o regimento. E hoje, dia 6 ou 7 de abril, Vossa Excelência está aqui junto comigo há pouco mais de 60 dias. Alguém cobrava já de Vossa Excelência ter ido à tribuna. Hoje, Vossa Excelência disse que não se molda ou não deixa se agendar por quem quer que seja, na idade que está e com a experiência que tem. Concordo plenamente e acho que Vossa Excelência fez uma colocação bastante feliz, muito feliz. Vossa Excelência foi para a tribuna num momento oportuno, fez um discurso muito oportuno, fez um discurso dimensionado pelos apartes que Vossa Excelência recebeu aqui de governo e de oposição. Vossa Excelência, com sua sensibilidade, sentiu que fez um grande discurso, uma grande fala, e Vossa Excelência inaugurou, e eu espero que esse processo, esse ciclo de debates, que não seja só para a oposição e governo, ele volte pelo menos uma vez por semana, a mesa tenha flexibilidade, porque não é cumprindo o regimento, não é tocando uma campainha no ouvido do senador que esse Senado vai resgatar a dignidade perdida. Não é por aí. Ele vai resgatar a dignidade perdida com expedientes dessa natureza, com a fala de Vossa Excelência inaugurada hoje, com seu discurso, aí sim a gente vai resgatar tudo isso. De forma que eu queria deixar o meu abraço, dizer que foram várias as contribuições que Vossa Excelência já deu ao longo do processo político brasileiro. Esse de hoje talvez tenha sido um dos mais importantes atos da sua vida política.
Senador Jarbas Vasconcelos, Vossa Excelência não imagina para esse senador que aqui chega o quão fundo tocam suas palavras. Não é segredo para ninguém que Vossa Excelência é das principais referências da boa política, não no Congresso Nacional apenas, mas no país. Certamente existirão aqueles que divergirão de Vossa Excelência, talvez até que não gostem de Vossa Excelência, como certamente ocorre a mim e a outros parlamentares, mas não há ninguém que não respeite Vossa Excelência. Se nós hoje vivemos num Brasil democrático, livre, e que podemos construir um debate como esse, propositivo, um debate fecundo como esse que se inicia e espero que se aprofunde no Senado Federal, é porque nós tivemos homens como Vossa Excelência absolutamente coerentes ao longo de toda a sua vida pública, que não transigiram a favores, que não se seduziram pelo poder e que mantém aqui hoje, no Senado da República, a mesma retidão, a mesma coerência. Quero dizer a Vossa Excelência, agradecendo suas palavras, que Vossa Excelência é para mim, tenho certeza, para toda uma geração de homens públicos, uma inspiração. E quem sabe, nesse debate proposto por Vossa Excelência e por outros senadores, que ocorreria aqui, pelo menos uma vez por semana no Senado da República, nós tenhamos tempo para aprofundar, inclusive, o debate em relação à privatização, para que essa questão não seja mais utilizada como instrumento eleitoral para confundir ou seduzir eleitores. Essa é uma discussão que deve ser tratada com muita seriedade, porque o senhor senador Jarbas Vasconcelos, amigo senador Jarbas Vasconcelos, acho que é mais legítimo, talvez seja mais produtivo para o país. Nós discutimos até a restatização de determinados setores, se é isso no que acredita o governo, do que vermos a partidarização de determinadas empresas públicas, como veio ocorrendo nos últimos dias. Quero dar com muita alegria a palavra ao aniversariante de hoje, ilustre senador Antônio Carlos Valadares, e mais uma vez reiterar o meu respeito e minha admiração por esse grande líder do PSB nesta casa, partido que vem construindo conosco ao longo dos últimos 8 anos uma bela e nova história em Minas Gerais. Senador Valadares, com muita honra.